Que bom todo mundo aqui reunido. Vamos pedir a presença do Senhor para que Ele continue conosco também. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Quanta coisa o Senhor tem feito hoje, Senhor, na nossa vida. Se o Senhor não aumentar a nossa capacidade, nem teríamos condições de receber mais nada, Senhor. Mas queremos que o Senhor aumente mesmo a nossa capacidade, Senhor. Ó Deus, uma capacidade que não depende de guardar fatos, de entender coisas intelectualmente, mas capacidade de ser realmente atingido por Ti, Senhor, atingido por Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco. Queremos falar, ó Deus, acima de tudo, da Tua pessoa. Por isso, Senhor, com reverência, nós chegamos a Ti e a Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor revele algo mais que possa nos aproximar de Ti, Senhor. Possa nos tornar um contigo. Esse é o nosso desejo, nossa súplica nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, meu tema, essa palavra está dentro dessa classificação de restaurando os caídos. Na verdade, tem a ver também com o tema de unidade. E, na verdade, hoje acho que eu não vou falar sobre nenhum dos dois. Não, tem o que nós vamos falar tem relação com unidade, com o que nós já vimos hoje. Nós tivemos uma aula tremenda com Zé Carlos Marion sobre o assunto. Mas nós queremos colocar uma base para isso. Nós começamos no primeiro módulo, uma boa parte que esteve naquelas primeiras aulas sobre amor ágape. Então, é uma continuação do mesmo assunto, mas como nós falamos sobre o que é o amor ágape e o que é o contrário, né, Eros, e agora nós queremos falar sobre a aplicação disso na igreja. Só que antes disso, eu preciso ainda falar um pouco sobre ágape em relação a Deus, porque é a base de tudo que nós queremos falar sobre a igreja. Amanhã devemos aplicar isso melhor assim na prática, mas queremos entender um pouco sobre ágape. Nós falamos sobre Eros, demos 7 pontos, né? Aqueles que estiveram aqui lembram de, assim, quando a gente fala sobre ágape, sobre Eros, amor próprio, não é só falar amor próprio, tem várias manifestações. Então, assim também, ágape, a gente fala Deus é amor, e eu gostaria de começar mais uma vez nesse texto, 1 João 4, João 4, 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essas frases são maravilhosas, são simples, mas são arrasadoras, porque Ele está dizendo que se não amamos, não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. E ontem, Eliana falou sobre o que é verdade, que é conhecer. Nós poderíamos até acrescentar isso, aquilo que nós ouvimos ontem, que se nós não amamos, não conhecemos. Não conhecemos a verdade, porque, como ela falou, a verdade é uma pessoa. E não adianta conhecer intelectualmente. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por isso que eu quero falar um pouco sobre o que é amor, que é Deus. Deus é amor. E isso é muito mais do que só falar de um sentimento. Sabemos que o amor de Deus é muito superior ao amor em qualquer tipo de terminologia que nós pudermos aplicar amor humano, e na verdade, né, a visão do amor Eros é para a gente realmente se desiludir totalmente daquilo que nós conhecemos com amor, até as expressões mais altas do amor humano são misturas, né? Eu nem coloquei a outra seta aqui, mas nós mostramos que tem uma terceira seta que é misturada. Mas para a gente entender, ágape é o amor que não procura tomar, né? A palavra-chave do amor ágape é doação. Amor ágape é doação. O amor eros é tomar, porque eu amo a mim mesmo e eu vou tomar aquilo que eu puder para favorecer, para dar vantagem a mim mesmo. Então, isso é o amor eros, e até as nossas melhores expressões, até as nossas melhores, os nossos melhores exemplos, até aquilo que, de certa forma, é um reflexo do amor de Deus, porque amor de mãe, amor romântico, é um reflexo de Deus, mas ele foi envenenado, ele foi contaminado e virou eros, né? Então, Satanás, ele não cria nada, ele só deturpa. Então, na verdade, assim, até alguém perguntou assim, mas se Satanás fez alguma coisa e Deus fez Satanás, consequentemente Deus fez o que Satanás fez. Não é bem assim, é um mistério, a origem do mal no universo é um mistério, mas a única coisa que nós temos na Bíblia, quando fala sobre Lúcifer, é que ele era perfeito desde o dia que ele foi criado até quando iniquidade foi encontrada nele. Então, Deus não o fez, né? Tem uma teoria que a gente ouviu anos atrás, que para dizer assim, que Deus fez Lúcifer já como um anjo maligno, como um anjo caído, porque Deus queria usar para aperfeiçoar seu povo, etc. Mas isso não é bíblico. Então, Satanás, ele não criou nada novo. Ele pegou o amor ágape e entortou, né? E todo o universo passou por essa transformação. Então, isso que nós vimos em relação a esses dois tipos de amor. Então, o amor eros tem várias manifestações para a gente poder entender, falamos sobre isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o amor ágape, para também a gente não ficar só falando de uma forma geral, amor, Deus é amor, mas o que é esse Deus é amor? Então, mas antes, eu quero só ler mais um pouquinho na frente aqui, em 1 João 4. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Então, a manifestação máxima do amor é Cristo ter vindo e ter dado a sua vida por nós, né? Como Jesus fala em João 15, maior amor do que esse ninguém tem, que alguém dê a sua própria vida pelos seus amigos. Então, isso é a essência do amor ágape, é doação. O amor de Deus se manifestou nesse fato. Versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Então, a origem do amor nunca está em nós, né? Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Então, amanhã nós vamos voltar a esses textos e vamos procurar aplicar, mas para que a gente possa entender o amor de Deus que deve fluir na igreja e que está ao nosso alcance, Marion falou isso de manhã, esse amor que vai atrás dos caídos, esse amor que nós podemos ser um canal dele para as pessoas que estão em necessidade, esse amor está ao nosso alcance. 1 Coríntios 13 não é uma utopia, não é algo que não pode ser alcançado. Ele trouxe o amor de Deus para nós. Amém? Jesus trouxe o reino de Deus, Jesus trouxe o amor, a cruz de Cristo resolveu o problema do amor eros, resolveu o problema e trouxe o amor para estar dentro de nós. E o processo de fusão que acontece na Trindade é para acontecer continuamente dentro da igreja. Esse é o princípio que nós estamos falando, que nós queremos falar, enfatizar mais amanhã, mas para poder falar assim, o que é esse amor, então nós precisamos falar sobre esses atributos de Deus. Mais um versículo, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Engraçado, ele está falando que tem que conhecer a Deus, né? Quem conhece, quem ama, conhece a Deus. Aí ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, isso é fusão, Deus permanece em nós, assim como o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o amor ágape que nasce em nós com o novo nascimento precisa ser aperfeiçoado. Ok? Então, tudo isso aqui é para a gente entender que esta é a vida que Jesus nos deu. Essa é a vida que ele proporcionou para nós. Então, para que a gente, já que se a gente não conhece, não ama, não conhece a Deus, se Deus não pode ser visto nem conhecido, mas se ele está em nós, o seu amor pode ser manifesto. Em outras palavras, Deus é conhecido através do amor. E nós temos isso confirmado em outros textos, né? Nisso todos conhecerão, sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, Deus é manifesto pelo amor. Então, nós precisamos saber o que é esse amor, amém? E isso é fundamental que a gente comece a como eu falei naquelas outras aulas, nós precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus que revela Deus, olhar para a Trindade, olhar para o que ele trouxe para revelar para nós, porque é assim que nós somos transformados. É simplesmente assim, nós não conhecemos a Deus, nós não valorizamos, a igreja não coloca valores altos nesses atributos. Não, isso aqui não te dá cargo na igreja, isso aqui não te faz se tornar alguém importante na igreja, isso que não é valorizado, mas isso é Deus. Deus é amor. Se nós não estivermos sendo transformados à imagem dele, o que nós estamos fazendo? Então, por isso é tão importante a gente ter uma visão daquilo que Deus é. Nós vamos para o Velho Testamento, sabemos que Jesus foi quem revelou Deus, mas o Velho Testamento tem muita revelação de Deus. Muitas pessoas sabem que Deus se revelou a Abraão, como Deus Todo-Poderoso. Deus se revelou a Moisés na sarça ardente como? Qual que é o nome de Deus na sarça ardente? O Eu Sou, né? Yahvé, Jeová, né? Mas eu me admiro que poucas pessoas prestam atenção num outro momento na vida de Moisés, quando Moisés queria, ele já tinha tido grandes revelações, já tinha ficado 40 dias com Deus em cima do monte, recebendo revelações, recebendo a visão do tabernáculo, e depois daquela crise lá do bezerro de ouro, e Moisés intercedeu, Deus não destruiu o povo, e aconteceram todas aquelas coisas, teve que trazer julgamento, pessoas morreram ali e tudo. E depois de tudo, Deus ainda falou assim, olha, eu não vou, eu aceitei uma parte da sua intercessão, eu não vou destruir o povo, mas eu não dá para eu andar mais junto com esse povo, que eles não vão me suportar, eu não vou suportá-los, não vai dar certo. E Moisés não aceita, insiste com Deus e pede a Deus para conhecê-lo. Né? Para conhecê-lo. É como Paulo no Novo Testamento, que também foi ao terceiro céu, viu um monte de coisas e depois fala em Filipenses, meu grande desejo é conhecer Jesus, não é isso? Então a gente fala assim, se ele não conheceu, onde que nós estamos nesse processo, né? Então Moisés pede para conhecer a Deus e Deus fala assim, tá bom, você achou graça aos meus olhos, eu vou revelar a minha glória. E a gente fala muito sobre o fato que ele ficou escondido, ele não podia ver Deus de frente, ele viu Deus pelas costas. Eu fico tentando entender, assim, ficar imaginando o que é ver Deus pelas costas, o que ele voltou pensando assim, de Deus pelas costas, como é que é, e a glória que ficou no rosto dele, mas a gente não para muito para meditar naquilo que Deus realmente revelou. Êxodo 34. Versículo 5. Então o Senhor desceu numa nuvem e pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Nome é quem ele é. Então se nós juntarmos as afirmações do Novo Testamento, que nós acabamos de ler, que Deus é amor, e Deus aqui proclama para Moisés. Que experiência tremenda. Eu acho que Moisés pode ter visto alguma coisa com os olhos. Ele pode ter visto. Mas não é isso que enfatiza aqui. O contato, a experiência de Moisés com Deus aqui foi Deus se colocar juntinho dele e falar assim, bom, eu vou falar com você quem eu sou. Isso aqui, irmãos, é o Deus do Velho Testamento, isso aqui é o Deus da lei, esse aqui é o Deus do Monte Sinai, esse aqui é o Deus que muitas pessoas falam, não, o Deus do Velho Testamento é muito severo, é muito bravo, muito irado, mas esse aqui é o mesmo Deus de toda a Bíblia, e esse Deus do Velho Testamento fala o nome dele. Para falar o nome dele, ele tem que falar pelo menos 7 coisas. Né? Ó, tem 7 aqui. É, ele fala 7 coisas para falar o nome dele. E outra coisa que me causa admiração é dos tradutores da Bíblia. Eu não estou querendo dizer que eu sei mais do que eles. Eu não sei nada de hebraico, não sei nada de grego. Eu uso os recursos que todo mundo usa. Por sinal, o estudo... Bíblia de estudo, palavras-chave, nós vamos trazer mais, acho que na quinta-feira, vamos trazer. Gente, isso é muito importante, não é uma coisa só para quem quer conhecer muita coisa, não. Tem muita confusão. Eu não achei, eu não posso dizer que examinei todas as Bíblias, em todas as referências, mas tudo que eu já vi, essas 7 características aqui, essas 7 páginas do nome de Deus, em todas as traduções que eu tive a oportunidade de ver, eles fazem uma salada, você olha essa palavra nessa passagem, usa uma palavra. Não, em outra, tem a mesma palavra no hebraico, eles põem outra palavra. E é tudo coisa boa, então no fim dá tudo certo, né? Porque é compaixão, é misericórdia, é bondade, é benignidade, é tudo coisa boa. Deus é maravilhoso, ele é bom. Mas, gente, não é para a gente fazer um conjunto de palavras boas. Eu quero saber o que elas significam. Eu quero saber como que é esse Deus que ele é todas essas coisas aqui. E, então, no melhor do meu entendimento, melhor que eu tenho conseguido pesquisar, é algo que, assim, eu me sinto, assim, que não sei quase nada sobre isso. Estou querendo realmente entender muito mais, analisar todas as passagens, ver isso com cuidado. Mas é muito interessante essa Bíblia de palavras-chave, porque você pode ver qualquer passagem da Bíblia e você vai identificando com o número para saber qual dessas palavras que realmente é. Então, isso ajuda bastante, porque são palavras diferentes. Cada uma tem um significado. Deus não foi dar para Moisés assim, eu sou um monte de coisas boas. Ele não era isso que ele quis dizer. Ele quis dizer coisas, qualidades específicas. E ele começa com a palavra compaixão. Se sua Bíblia fala misericórdia ou outra coisa, risca a palavra e põe compaixão, porque é a palavra compaixão. Tá? A primeira palavra na lista é compaixão. O Deus do Velho Testamento falando com Moisés, o mesmo Deus que falou de destruir toda a nação, o mesmo Deus que desceu com fogo sobre o Monte Sinai, o mesmo Deus que deu a lei, o mesmo Deus que revela vários aspectos, mas quando ele se revela, as suas características, as suas qualidades, quem ele realmente é, Moisés queria conhecer Deus de verdade, ele descobre que Deus é compaixão, ele é compassivo. Né? São, na verdade, assim, são adjetivos. Né? Deus é compassivo, que Deus é ágape. Agora, ágape, o que, que é ágape? O que, que é amor? Amor começa com compaixão, ok? Essa palavra compaixão, eu não vou falar, nem teria tempo hoje para entrar em todos, mas eu vou enfatizar algumas dessas palavras só. Outras são até mais fáceis da gente entender, não precisam de tanta ênfase, mas vale a pena a gente ver isso em toda a Bíblia, vale a pena a gente ver como que Deus é, vale a pena conferir como é que isso aparece na história. Isso que Deus revelou para Moisés se transformou numa chave de intercessão. O próprio Moisés, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas o próprio Moisés usa essa revelação para interceder lá em Números 14, na outra grande crise. Ele usa essa revelação de Deus para interceder. Ele fala assim, ó Deus, eu quero saber quem o Senhor é, como que o Senhor é, quero conhecer o Senhor. Aí da próxima vez que Deus falou de destruir a nação, Moisés falou assim, Deus, agora eu sei quem o Senhor é, eu já descobri, agora eu posso falar com o Senhor. Eu posso dizer que o Senhor não quer destruir todo mundo, porque o Senhor é compaixão e muitas outras coisas. Então, essas palavras, elas são carregadas de significado, elas são palavras que mostram um pouco daquilo que Deus realmente é. Compaixão, essa palavra compaixão, e sempre as palavras hebraicas, a gente tem isso nos outros idiomas também, tem palavras, tem uma palavra raiz e sempre tem palavras derivadas. Então, quando você está procurando essa palavra, por exemplo, no Velho Testamento, você tem que pegar geralmente duas ou três palavras que são relacionadas e seguindo, né, no Velho Testamento. Mas essa palavra compaixão é maravilhosa, é uma palavra que vem de uma raiz que significa útero. As mulheres vão gostar disso. A primeira palavra de Deus que ele usa para se descrever é uma palavra feminina. É Deus como mãe. É Deus tendo compaixão. Compaixão. E eles usam essas palavras, útero, às vezes usa as entranhas, porque é onde se sente a dor pela pessoa, é onde se gera, é onde você sente como depois que gera, você continua sentindo dor pelo seu filho. E agora os homens precisam ouvir que não são só as mulheres que devem sentir dores de parto. A dor de parto para dar à luz é só o começo. Mas depois tem que continuar sentindo dores de parto, como o apóstolo Paulo, até que o filho chegue a ser tudo aquilo que o pai e os pais passaram, tudo aquilo que ele deve ser. E as dores de parto, depois que o filho nasce, são principalmente do pai, mas do pai e da mãe juntos. Então, as dores de parto, essa compaixão, essas dores que Deus sente pelo seu povo, isso é algo que continua, isso não é só para nascer. Isso continua durante todas as etapas da vida. Então, essa palavra significa ternura, compaixão despertado pela fraqueza ou sofrimento de pessoas próximas. Vem dessa raiz que significa acariciar, amar, apiedar-se. Retrata simpatia profunda e gentil. Tristeza sentida por outra pessoa que passa por aflição ou infortúnio, acompanhados por um desejo de aliviar o sofrimento. Então, tudo isso aí está incluído na palavra compaixão. É uma palavra que traz dor pelo sofrimento de uma outra pessoa. E isso Deus, ele começa o seu relacionamento com seu povo com compaixão. Quando Deus olhou para o povo no Egito, ele sentiu compaixão pelo sofrimento que eles tinham lá no Egito. Rapidamente aqui, vamos só passar por algumas passagens. Eu não quero me deter muito, mas eu acho muito importante entender isso. Salmo 103, sentir um pouco. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, é o sentimento de compaixão de um pai. Ele sente compaixão por todos, pai e mãe, né? Ele sente compaixão por todas as fases, todos os sofrimentos. O que os pais sentem quando o filho vai passar por uma cirurgia? Haroldo que conta, né, a experiência que ele sentiu quando o filho dele ia ter que operar no braço, era? Então, quase desmaiou, né? Então, assim, aquilo que o filho passa, você sente. Se possível, você sente mais do que o próprio filho. Então, esse é o sentimento de compaixão. Deuteronômio 4, 31. Vamos começar no 30. Quando estiverdes em angústia, e isso ele está falando até sobre quando eles estiverem em angústia por causa do pecado, por causa de desobediência. Mas quando estiveres em angústia e todas essas coisas acontecerem, então voltareis para o Senhor vosso Deus, ouvireis sua voz nos dias futuros, pois o Senhor vosso Deus é Deus, então a minha tradução aqui fala misericordioso, mas não é compassivo, tá? Compassivo. E não vos desamparará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a vossos pais. Então ele olha para a angústia do seu povo e ele sente compaixão. Irmãos, jamais acreditem que você passa por uma situação de aflição, de angústia, e que Deus não está nem aí porque você mereceu isso e que você está sofrendo um castigo e Deus não se importa. Deus faz porque ele sabe o que é melhor, mas ele sente junto com a gente. Amém? Deus sofre, né? Acho que Isaías 63, ele fala isso. Assim, em todos os momentos do deserto, em todas as situações de angústia, Deus sofreu junto com eles, né? Então esse é o sentimento de Deus. Bom, tem várias outras, mas vamos passar para a segunda. Depois a gente pode até... Qual a diferença aqui? Agora a misericórdia. Então, essas duas coisas não devem ser confundidas. Elas são, tudo faz parte do amor. Então, é evidente que algumas coisas podem até se sobrepor. tem semelhanças, tudo faz parte da natureza de Deus. Então, às vezes, você até confunde um pouco uma coisa com a outra. Mas cada uma desses atributos tem um significado próprio. Então, eu escolhi a palavra misericórdia. Em inglês, usa muito uma palavra que a gente não usa tanto em português, que seria gracioso, né? Não tem o mesmo sentido, mas gracious, né? Em inglês, é usado bastante para essa segunda palavra. E é interessante que a palavra correspondente no grego é graça. Então, você pode até colocar entre parênteses aqui, depois de misericórdia, graça, porque é a palavra que é usada no Novo Testamento. E é assim, é interessante porque tem aquela versão do Velho Testamento que foi traduzido para o grego, né, Septuaginta, que eles traduzem essa palavra como a mesma palavra que é usada para graça no Novo Testamento. Okay? Essa palavra significa mostrar favor. Vem de uma palavra que significa inclinar-se. Inclinar-se para, assim, como uma pessoa está se inclinando para abençoar, para mostrar favor para uma outra pessoa. Agora, a coisa importante aqui, e que as duas palavras, né, elas se complementam, é que a compaixão leva você a fazer alguma coisa. Então, a misericórdia implica muito em ação. A compaixão é um sentimento. A compaixão é uma coisa que você sente pela pessoa que está passando por aflição. Agora, a misericórdia é muito usada assim, para ações. Aquilo que você faz para a pessoa que está passando por aflição. Agora, tem assim, a riqueza de significado em tudo isso é muito interessante, porque essa palavra misericórdia, que também tem esse sentido assim, de gracioso, ele tem uma conotação de uma pessoa que age com muita cortesia, com muita fineza. Uma pessoa que tem muita graça, que é a mesma palavra aqui, é uma pessoa assim, que todo mundo admira. E isso significa, a implicação disso, é que a misericórdia não é algo que você faz para um mendigo, que você passa assim, ah, você está precisando de alguma coisa aqui. Que você trata a pessoa como um inferior. Você trata a pessoa com alteza, com dignidade, porque esse ser gracioso é você traz uma pessoa, como Davi fez com Mefibosete, você traz a pessoa e coloca na sua mesa para comer junto. Você trata a pessoa com dignidade. Então, é misericórdia, é uma ação, mas é uma ação dada de uma forma digna, de uma forma assim que você trata a pessoa com dignidade. Vamos ver aqui em Êxodo, uma vez que usa algumas situações que usa essa palavra. Êxodo 22. Êxodo 22, 26 e 27. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu restituirás a ele antes do pôr do sol. Olha, né, as coisas. Êxodo 22, 26 e 27. Olha como Deus se preocupava com coisas tão, parece assim, tão detalhezinhos, né? Mas isso mostra o coração de Deus. Se tomares como penhor o manto, tem que restituir antes do pôr do sol, pois a única coberta que tem é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou, agora está certo, pelo menos aqui está certo, né? Pois sou misericordioso. Mas o que ele quer dizer com misericordioso aqui? Qual que é a implicação desse texto aqui? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Isso aqui não é só compaixão. Se ele clamar a mim, eu o ouvirei. Porque eu sou misericordioso. Eu vou fazer alguma coisa em favor dele. Então, essa palavra implica mais em ação. Vamos ver um outro caso. É, Salmo 116. Olha, aqui, por exemplo, é assim, é isso que eu não entendo. Assim, quem é tradutor, geralmente, assim, é detalhista, né? Você pega a mesma palavra, bom, eu acho que essa palavra significa misericordioso. Então, todas as vezes que aparece, a não ser que seja um contexto, lógico que tem palavras que têm mais de um significado, então, às vezes, você tem que ver pelo contexto. Mas, olha aqui, essa mesma, eu estou usando a mesma versão da Bíblia em português, Salmo 116, versículo 5. O Senhor é compassivo. Não, aqui não é compassivo, aqui é misericordioso. O Senhor é misericordioso e justo. Sim, o nosso Deus, agora é, assim, aqui trocou, né? Ah, ele é compassivo. Então eles trocaram, né? Fizeram exatamente o contrário. E aí fala, o Senhor protege os simples, quando estou abatido, ele me salva. É, mais um aqui, 2 Samuel 12. Acho que é. Está correto. É. Então, tem umas palavras, né? Beneficência, benignidade, assim. Eu sei que é tudo coisa boa, mas assim, eu leio isso, não me diz muita coisa, né? Então, eu acho assim, tem que colocar significados nisso, né? Olha aqui, 2 Samuel 12 é um exemplo também de como a misericórdia tem a ver com ação. É, 2 Samuel 12, 22 é o caso do filho de Batseba, que Deus falou que ia morrer e Davi ficou orando para que não morresse. Aí no versículo 21, os servos estão falando assim, que depois que a criança morreu, né, foi uma situação que eles estranharam muito, porque geralmente as pessoas ficam em luto depois que morrem, né? Então, Davi ficou, não queria comer nem fazer nada enquanto a criança ainda estava viva, ficou jejuando e orando, e depois que ele escutou assim os servos falando assim baixinho, a criança morreu? Morreu. Então, ele levantou, tomou banho, comeu. Aí ele falou assim, mas espera aí, você estava... A gente pensou, se esse cara está quase morto quando a criança está doente, se falar que a criança morreu, ele se enforca, ele vai morrer de vez, né? Não, a hora que a criança morreu, ele já falou assim, bom, já morreu, então traz uma comida aqui para mim que eu quero comer. E aí eles perguntaram e ele explicou, versículo 22. Quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe... O Senhor se compadecerá. Não, quem sabe. São coisas relacionadas. O versículo tem sentido você falar compadecerá. Mas eu estou querendo mostrar que a misericórdia que ele queria aqui é que Deus fizesse alguma coisa. Quem sabe o Senhor vai ter misericórdia e vai fazer a criança viver. Então, é essa palavra aqui que é misericórdia, ok? Ok, terceira palavra é uma das que é mais fáceis de entender. Tardio em irar-se. Significa que demora muito, né? Demora muito. Não significa que Deus não fique irado, amém? Significa que ele demora bastante. Não tem pavio curto, tem um pavio bem comprido, bem longo. Longanimidade. Essa palavra vai aparecer em Números, mas eu não vou ler o texto de Números agora. Se vocês quiserem anotar, está em Números 14, 18. Mas, e depois aparece várias vezes no Novo Testamento também. Deus é longânimo, 2 Pedro 3, 9. Deus está aguardando, esperando. Quantas pessoas... O que você acha sobre Deus? Ele é tardio em irar-se? Do jeito que as coisas estão no mundo, não era para ele já ter mandado fogo para queimar tudo? Então, ele é tardio em irar-se. É fácil a gente pensar nisso em relação aos outros. Mas quantas vezes você já provocou Deus? Quantas vezes você poderia dar graças a Deus que Deus foi tardio em irar-se? Ok, vamos direto então agora para o próximo. 4, amor de aliança. É a melhor tradução que eu encontro, amor de aliança. Essa é uma palavra que você tem que realmente pesquisar na Bíblia, porque a tradução NVI, e até acho que algumas vezes essa do século XXI, eles até colocam às vezes como amor. Mas aí nós temos aquele problema assim, de amor, que a gente não tem uma ideia muito completa do que é amor. E a palavra, ela compreende muito mais do que é só a palavra amor. É uma palavra muito ligada à aliança. Por isso que eu coloquei aqui amor de aliança. E para você saber que essa palavra é uma palavra hebraica. De todas essas características de Deus, essa é a que é a mais citada no Velho Testamento. Aparece mais de 200 vezes. Então, o próprio Deus usa essa palavra mais do que qualquer outra para falar das qualidades dele. É uma palavra que realmente é muito intimamente ligada com aliança. Isso é mais uma prova da importância que Deus dá aliança. E essas coisas são, assim, vocês podem começar já a viajar ali para frente, que nós vamos procurar aplicar isso na igreja, né? Como que a gente vive o amor ágape na igreja. Então, se essa é a palavra mais importante para expressar Deus, o que vocês acham que ele quer que a gente expresse na igreja? Então, isso é muito importante. E eu quero ler alguns textos, né? Essa palavra, então, algumas, quando translitera para o português, às vezes coloca o CH, mas é uma palavra que pronuncia mais ou menos recede. É que quando tem o CH, o só H, é que eles falam aquele som na garganta, né? Recede. Então, é uma palavra que a gente não tem muito, então é como ágape, vale a pena a gente até usar essa palavra entre nós e procurar pegar o significado dela. Essa palavra, ela significa amor, mas é um amor de aliança, é um amor que é forte, é constante. Coloquei alguns adjetivos aqui. É forte, é duradouro. É duradouro, é constante, é imutável. E como é uma palavra de aliança, e aqui que entra a parte mais complicada para a gente entender o amor de Deus, porque nós vimos que o amor ágape é um amor que não busca seus próprios interesses, não tem gancho. Mas como que você explica o amor de Deus se Deus ama e não procura nenhum retorno? Ele não está preocupado se você ama ele de volta. Será que é isso que a gente vê na Bíblia? Será que de onde que vem o inferno se Deus ama e não importa com resposta? Por que que Deus é um Deus ciumento que não está nessas características aqui, mas a Bíblia fala em Êxodo Em Êxodo 34 também, no mesmo capítulo 34, mais na frente, ele fala que o nome dele é ciumento. É, que nossas Bíblias falam zeloso. Mas ele é, às vezes, assim, as pessoas já perguntam assim, como assim Deus ciumento? Né? Porque, né, assim, o que a gente sabe de ciúme é que é uma qualidade que não devemos ter, né? É uma qualidade ruim, é uma qualidade que destrói relacionamentos, é uma qualidade... O amor eros é muito ciumento, mas são ciúmes diferentes. São ciúmes diferentes. Na Trindade, assim, conosco a situação muda um pouco, porque nós somos um caso mais sério, né? Mas dentro da Trindade, cada pessoa da Trindade tem ciúme. Não da outra pessoa, mas em favor da outra pessoa. Deus tem ciúme do que as pessoas vão fazer com o filho. O filho tem ciúme. Quando eu entendi isso, gente, abriu uma janela tão tremenda assim, porque quando Jesus fala, olha, vocês podem falar contra o filho, mas fala contra o Espírito Santo. Entendi. O filho tem ciúme do Espírito Santo, não do Espírito Santo, do que você vai fazer com ele. Ele não tem falta de confiança, compreende? O pai não tem falta de confiança no filho, o filho não tem falta de confiança no Espírito, mas eles têm ciúme do que vai fazer, do que alguém vai fazer com os outros. E Deus tem isso da gente também. Só que nós temos um outro problema. Então, esse amor de aliança, ele procura uma resposta, porque o propósito de Deus não é fazer a gente entrar na dança da pericorese, né? Na dança de um estar dentro do outro, não é isso que Deus quer? E como que isso vai acontecer se não houver resposta? Que a única razão por que a Trindade funciona em perfeição é porque um se doa para o outro plena e totalmente. Então Deus começa com compaixão, Deus tem compaixão, ele vem, ele livra o seu povo lá no Egito, ele faz coisas tremendas. Estudando o Velho Testamento, como estou fazendo na minha sequência lá em Americana, nós estamos estudando agora um capítulo bem estranho, né? Bem diferente lá em 1 Reis. 1 Reis 20 tem uma história do rei Acabe que não tem Elias no meio daquela história e que eu li a primeira vez e falei assim, caramba, por que que essa história está aqui? Acabe é um rei que não presta. Casado com uma pessoa pior do que ele ainda. A única razão que a gente geralmente encontra para ter Acabe na Bíblia é porque era o tempo de Elias. Elias estava sempre junto. Acabe é o rei que você tem mais informação, tem a melhor biografia de todos os reis das 10 tribos, né, do reino dividido. Acabe é o cara que você mais tem informação, mais histórias sobre ele. Mas em 1 Reis 20 tem uma história lá do rei Acabe que não tem Elias. E tem coisa pior. Esse Acabe estava sendo atacado pelo rei da Síria. O rei Acabe estava em desvantagem enorme. O rei da Síria já tinha chegado a cercar Samaria. Parece que o exército de Acabe se resumia a 7 mil pessoas só. Era só isso que ele tinha conseguido ajuntar. O resto... ou estava preso, ou não sei onde que estava, mas lá, ele não tinha mais ninguém. E tinha um exército enorme da Síria contra ele. Acabe não pediu ajuda de Deus, não buscou a Deus. E Deus manda um profeta, que não era Elias, lembra que Elias achou que era só ele? Então, logo no capítulo depois, né, capítulo 19, Elias fala assim, ó Deus, só sobrou eu, não tem mais nenhum profeta. Aí no capítulo 20, o próximo capítulo, que vem depois de 19, aparecem três profetas, nenhum tem nome, mas tem três profetas que não são o profeta Elias. Então Deus falou assim, olha, não vamos contar uma história que tem vários profetas em atuação e não é Elias. Mas o que me chamou a atenção foi que Deus mandou o profeta sem ser solicitado, ninguém estava buscando a Deus, mandou um profeta e falou assim, olha, está vendo essa multidão? Eu vou entregar toda essa multidão nas suas mãos para que você saiba que eu sou o Senhor. O que Deus está fazendo? Ele está se revelando como um Deus de compaixão. Quando Deus fala, eu sou o Senhor, o que ele quer? O que vem depois? Quando ele falou para Moisés, lá no Egito, assim, ó, fala com o povo que eu sou o Senhor. O que ele quer? Qual que é o que completa? Eu sou o Senhor, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso que vem depois. Então, quando Deus chegou assim, eu falei assim, esse povo, eles vão ser aniquilados pelo rei da Síria. Eles não estão me buscando, mas eu tenho compaixão deles. Eu vou fazer um ato de misericórdia, vou livrá-los para que eles conheçam que eu sou o Senhor, para que eles voltem à aliança, para que tenha essa resposta do povo para Deus. Deus, ele faz aliança, ele derrama amor, de recede com seu povo, mas ele quer uma resposta para ele. Isso não é amor eros, isso é Deus procurando nos introduzir na união com ele. Que coisa tremenda! Ele conquista o nosso coração por seus atos de misericórdia, que são provocados pelo seu coração de compaixão, procurando nos conquistar. Amém? Então, não vamos ter muito tempo. Deixa eu só falar rapidamente. Mas vale a pena você seguir essa palavra no Velho Testamento. É uma palavra muitíssimo, assim, a maioria das vezes é ligada, assim, às vezes nem com aliança com Deus. Às vezes a aliança de Davi Jônatas fala de recede. Quando os espias foram para, os dois espias de Josué, ele mandou dois espias para Jericó. E Raabe recebeu os dois espias e o rei de Jericó mandou, ficamos sabendo que tem alguém na sua casa. Ela podia ter entregado os espias para o rei, mas ela escondeu e depois ela falou assim, como eu usei de um amor de aliança com vocês, vocês vão usar de amor de aliança comigo e vão preservar. Então, recede, ele tem muito essa coisa de duas vias. É aliança, mas só que o recede de Deus é muito superior, é algo muito forte. Eu só quero, eu queria que vocês pegassem um pouquinho dessa ideia de como, primeiro quero que vocês vejam como Deus, vamos ver lá em Deuteronômio, só para ver, Deuteronômio 9. Não, Deuteronômio 7, versículo 9. 7, 9. Saberás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e o recebe por até mil gerações para com os que o amam. E obedece aos seus mandamentos. Então aqui você vê essa correspondência. Ele guarda a aliança, ele vai manter esse amor de aliança até mil gerações. Isso ele fala também em Êxodo 20, quando ele fala assim, olha, eu vou visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira ou quarta geração, mas eu guardo, recede com até mil gerações. Para você ver a força e a durabilidade das alianças de Deus. E aí tem, né, quando Davi faz aliança com Deus, recede, ele fala assim, olha Davi, eu não vou tirar meu recede de você, como eu tirei de Saul. Então, Deus está procurando, ele usa de compaixão, Deus manda chuva sobre justos e injustos, Deus procura se revelar, Deus tem um amor que vai seta reta, mas ele está procurando uma resposta, não para tirar vantagem, mas para introduzir-nos em algo que é tremendo, que é a própria unidade com ele. Então, é profundo, eu não entendo muito, mas é algo que me cativa, é algo que me empolga bastante entender que ele vai usar de amor, de aliança com seu povo, ele procura uma resposta, e essa resposta, quando acontece isso, é como um circuito de eletricidade. Né? Quando Deus estabelece, né? Quando Deus faz uma aliança e a pessoa responde, então já começa a acontecer fusão. Já começa a acontecer união entre Deus e o seu povo. É, 7, 9, versículo 12 também. Se ouvirdes esses preceitos, guardando-os e cumprindo-os, o Senhor teu Deus manterá a aliança e o recede que prometeu com juramento a teus pais. Então, naquelas palavras lá, quando ele fala assim, as fiéis misericórdias de Davi, lembra aquela expressão? As fiéis misericórdias, recede. É uma aliança que não será quebrado. Para entrar nisso, tem que ter uma resposta. Deus foi fazendo uma aliança com Abraão e foi caminhando, Abraão foi correspondendo, mas quando Abraão chegou ao ponto de se doar inteiramente, o que Abraão fez para se doar inteiramente a Deus? Ofereceu seu filho, ele ofereceu tudo que ele tinha. Quando Abraão fez isso, o que Deus falou? Agora eu jurei, agora é recede, fechou a aliança, não tem jeito de quebrar mais, isso é forte, isso vai atravessar séculos e milênios, mas jamais será quebrado. Isso é tremendo, isso é uma aliança de Deus. Isso não acontece no primeiro encontro. Né? Não acontece no primeiro encontro. Mas quando Deus encontra essa resposta, foi isso que aconteceu com Davi. Davi já tinha tido várias experiências com Deus também, mas em 2 Samuel 7, quando ele se doou a Deus, quando ele respondeu ao amor de Deus, quando ele falou assim, Deus, o Senhor me deu descanso de todos os inimigos, o Senhor me deu Jerusalém, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu esposa, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu um reino, o Senhor me deu tudo. Agora, o que eu posso fazer? Eu quero fazer uma casa para o Senhor. Deus falou assim, ah, fechou, a casa está errada, não é assim que vai acontecer, você não vai fazer, Salomão que vai fazer. Ele falou umas coisas assim, que até a gente pode até pensar assim, peraí, acho que Deus não gostou da proposta. Que nada, foi por causa da proposta que Deus falou, pronto, é você para sempre. É você para sempre, é a minha casa com você. É como, acho que o Haroldo estava falando assim, quando a gente se doa para Deus e se lança nas mãos de Deus, mesmo fazendo coisa errada, Deus conserta. A proposta de Davi não era bem, não era, ele não tinha revelação, não sabia sobre algumas coisas, mas ele queria fazer uma casa para Deus. Pronto, já é o que Deus estava procurando. Entendeu? Então, quando entra nesse relacionamento, Deus firma uma aliança que não tem retorno mais. Tem disciplina de aliança. Deus falou assim, olha, se os seus filhos errarem, eu vou castigar, porque isso faz parte da aliança. Mas eu não vou tirar o meu recede de você, nem dos seus filhos para sempre. Então isso é coisa firme. Lá nos profetas ele fala, se eu quebrasse a minha aliança com Davi, eu teria que quebrar a minha aliança com o sol, com a lua, com o sistema do mundo, eu teria que quebrar tudo. Porque é uma aliança firme. Então, isso é recede. Isso é o nosso Deus. E aí eu queria só ler. Vocês podem notar Jeremias 2:2, mas eu não vou ler. Eu vou para Oséias. Oséias capítulo 6. E em Jeremias, ele fala assim, o que aconteceu com o seu recede? Essas duas passagens, Jeremias 2:2 e agora em Oséias, fala do nosso recede para Deus. Okay? Então, isso que Deus está procurando. Oséias 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso recede é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Isso não é recede. Recede não acaba. Vocês estão conseguindo já transferir para casamento? Casamento mesmo, entre nós. Casamento, aliança com irmãos na igreja, isso tudo é para ser recede. Deus não admite, eu fico abismado quando eu vejo a atitude que as pessoas têm com a igreja, como se a igreja fosse um supermercado, eu posso chegar lá e aqui eu não gostei, aqui eu vou para outro. Nós não temos noção de quem é Deus. Não, meu recede é com Deus. Ah, nós vamos ver isso amanhã melhor. Recede é só com Deus. Eu tenho aliança firme com Deus. Agora, com as pessoas, não tem importância. Uma hora eu estou com um, outra hora que eu estou com outro. Né? A ideia que o mundo tem de fidelidade no casamento é você é fiel àquela pessoa enquanto você está junto com ela. Ou seja, assim, fidelidade, assim, quando eu estou namorando, quando eu estou casado com essa pessoa, eu não tenho outras. Mas se eu achar que não dá certo, eu quebro e faço uma outra aliança. Aí, quando estou com ela, também sou fiel. Isso é a ideia que as pessoas têm hoje. Mas, gente, na igreja está mais ou menos assim. Está mais ou menos assim. Nós não temos compromisso com as pessoas. Nós não temos compromisso com o corpo de Cristo. Nós não temos compromisso. Isso não é a natureza de Deus. Nós não estamos expressando Deus dessa forma. E Deus está falando que se você não tem recede com seus irmãos, você não tem com Deus. Então não adianta falar que você tem com Deus. Que te farei, Efraim? Seu recede é como a névoa da manhã. E aí... aqui a gente vê o ciúme da aliança, versículo 5. Por isso os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, meu juízo a teu respeito sairão como a luz. Versículo 6. Pois quero... O que vocês acham que é? Recede. Quero, recede. E não sacrifício. Deus transfira isso para hoje. Muito louvor, muita música, muito evangelismo, talvez, fazendo um monte de coisas. E não tem recede. Deus não sabe trabalhar nesse ambiente. Deus não consegue trabalhar nesse ambiente. Ele não consegue se manifestar. Não temos compromisso com as pessoas. Eu quero recede e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. É muito sério, irmãos. Muito sério isso. Uma palavra que vai muito junto com recede é o número 5. Fidelidade. Fidelidade. É também traduzida como verdade. Fidelidade ou verdade. E você percebe, né, como que... muitas vezes, quando você... eu não sei se é sempre, mas quase sempre, quando você vê na sua Bíblia misericórdia e verdade, sabe aquela dupla? Deus, né, quer misericórdia e verdade. Não sei se eu notei algumas referências que tem isso junto, mas é recede e verdade. Porque o amor de aliança e fidelidade, aliança, essa palavra então significa fidelidade mesmo, mas é verdade, você fala a verdade, aquilo que realmente é. Número 6. Vamos ler aquele, antes de ir para o número 6, vamos ler aquele texto de Números 14, porque é... Muitos, não foi só Moisés, Neemias como intercessor, Daniel, eles usavam essas palavras nos Salmos. Essa revelação que Deus deu a Moisés em Êxodo 34, geralmente não fala as sete características de uma vez, mas fala três, quatro, cinco. Você vê vários textos que ajuntam essas mesmas características. Então isso é muito importante. Deus se revelou a Moisés e daí eles continuaram usando. Números 14, quando não confiaram em Deus, e Deus mais uma vez falou, que ia destruir toda a nação, Números 14, 17. Agora, rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. Então, irmãos, isso aqui é um exemplo maravilhoso de intercessão, porque você usa a própria revelação de Deus para conversar com Deus. Você usa a palavra de Deus, as promessas de Deus, mas quem Deus é? Então ele fala assim, Senhor, o Senhor mesmo falou, versículo 18, o Senhor é tardio em irar-se. Grande em recede. Perdoa a culpa, que é o número 6 aqui, né? Perdoa. Perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado, não considere inocente. Isso é o número 7 aqui. Justiça. Tudo isso aí ele está pegando da revelação que Deus deu em Êxodo 34. Está tudo lá. É que a gente saiu de lá para ver esses outros significados, mas na sequência você vê todas essas qualidades. Ao culpado não considere inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Rogo-te que perdoes o pecado deste povo, segundo o teu grande recede, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Aí Deus falou assim, você descobriu quem eu sou, agora não posso me negar, né? Conforme a tua palavra, conforme a tua palavra, conforme a minha palavra, né? Porque ele estava usando a palavra de Deus, né? E Deus falou assim, por causa da tua palavra eu perdoo. Mas ele perdoou por causa da revelação que ele mesmo deu a Moisés. Então, isso aqui também é tremendo. Ok, vamos falar rapidamente sobre perdão. Isso aqui é muito interessante, porque tem outras palavras para perdão no Velho Testamento, mas essa palavra que ele usa em Êxodo 34, até assim, isso que é interessante, você pega a palavra no hebraico e aí você pede a lista de todas as palavras, todas as passagens que usam a mesma palavra. E tem um monte de textos no Velho Testamento, que essa palavra não é traduzida como perdão. É uma palavra que significa carregar. E eu fiquei assim, peraí, perdão, carregar, como é que é isso? E você vê, assim, carregar a arca. Às vezes fala até sobre carregar o pecado, né? Ah, porque o povo pecou, eles vão carregar a culpa, né? Usa essa palavra, né? Mas o perdão é carregar. Quer ver eu separei um ou dois textos onde usa isso, que é tremendo. Deuteronômio 1. Trinta. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, guerreará por vós, assim como fez no Egito, diante dos vossos olhos, e também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos carregou, não sei se a sua tradução fala outra coisa, mas levou, conduziu a minha fala aqui, mas é carregar. O Senhor vosso Deus vos carregou por todo o caminho que andastes, como um homem carrega o próprio filho, até chegardes a esse lugar. E é o mesmo, a mesma palavra de um texto que vocês conhecem bem, Isaías 53. Vamos ver a relação com o perdão. A mesma palavra, perdoar, que está em Êxodo 34. E em Isaías 53, versículo 12, fala assim: por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, foi contado com os transgressores, mas ele carregou sobre si, a mesma palavra, carregou sobre si, o que ele carregou? O pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isso é quem Deus é. Isso é o amor. Ele é o Deus que tem compaixão, que tem misericórdia, que demora para se irar, que faz aliança, que é fiel, que fala sempre a verdade, que se mantém a verdade. Esse número 5, ele fala a verdade e ele se mantém com a verdade. Ele é fiel à verdade. E perdoar, ele é aquele que carrega, ele mesmo carrega as nossas transgressões. Quando fala do sacerdote que carrega sobre si a iniquidade, é essa palavra. Carrega sobre o peitoral, sobre o coração, é essa mesma palavra. Tremendo, né? E em último lugar, ele é justo. Eu coloquei justo aqui, mas lá em Êxodo 34 ele fala isso, que ele não inocenta o culpado. Olha só, talvez, né, o número 4, ele tem alguma coisa envolvida com ciúme, é um amor de aliança, mas que quer uma resposta. Então você pode falar assim, tem alguma coisa de mais negativo, sei lá, no 4, mas na verdade, assim, a maneira que é usada essa palavra é sempre no sentido de que fez aliança, eu mantenho essa aliança dura, essa aliança aguenta, essa aliança suporta. Deus suportou, né, tudo isso que Haroldo está explicando sobre Israel, sobre as dispersões, sobre tudo que aconteceu. Deus suporta e mantém, ele não desiste da sua aliança. Eu não te abandonarei, eu vou acompanhar, eu continuo, eu não desisto. Eu não desisto, isso é o número 4. Fidelidade, ele se mantém, aquilo que ele fala. Perdão, tudo assim é coisa boa. Agora você chega na justiça, por que tinha que ter o gosto amargo no fim, né? Que ele não inocenta o culpado, mas tem que ter, isso faz parte de Deus. Você vai respeitar um Deus que tem compaixão, que tem misericórdia, mas não é justo? Você vai ter respeito por alguém que não preza pela justiça? Não, eu tenho todas as condições, ele perdoa, ele carrega as iniquidades, mas ele não é injusto. Eu não entendo, não sei como é que é o critério, não sei como entender essas coisas, mas Deus é justo. E Jesus veio, nós não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, mas eu só queria dizer que Jesus revela todas essas qualidades. Todas essas qualidades Jesus veio para mostrar de uma forma mais próxima ainda. Ainda nós podemos ainda ler alguns textos rapidinho só para entender que Jesus veio para mostrar essas qualidades de Deus de uma forma mais próxima. Deus se revelou no Velho Testamento, tem todas essas qualidades. Você pode ler, você pode ver como Deus tem textos que nós não tivemos tempo de ler, mas como Deus fala com amor eterno, que é recede eterno, eu atraí vocês. Ele fala assim de como ele sente por Efraim, como a compaixão dele, como ele sente compaixão por esse filho rebelde, como ele sente dores de parto para trazer esse povo de volta para si mesmo, como Deus está procurando, como Deus é longânimo, todas essas coisas tem no Velho Testamento, mas o povo não conseguia entender muito, eles não entenderam, não sentiram. Aí Jesus veio para mostrar de verdade como Deus é. E vocês conhecem esses textos, mas vamos ver Marcos, onde fala, Marcos é um pouco mais enfático, né? Mas Marcos 1 fala, vários textos, fala sobre a compaixão de Jesus. Marcos 1:40, aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. O que Jesus estava mostrando aqui? Quais qualidades aqui? Tem duas: compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Ele foi movido por compaixão a fazer um ato de misericórdia. Okay? O erro que nós vemos muito nas igrejas que pregam uma mensagem que não reflete realmente a natureza de Deus, não é a parte aqui que falam que Jesus resolve todos os problemas. Isso é um erro? Não. Esse é o Jesus, ele é movido por compaixão. Você pode dizer que as pessoas que falam: ai, Deus mudou minha vida, eu fui para tal igreja e minha vida mudou. Não sei, eu não sei se todos os testemunhos são verdadeiros, mas muitos devem ser. Ah, foi Jesus? Não, não foi Jesus, porque lá não, foi Jesus sim. Deus é grande em misericórdia, grande em compaixão. Ele age mesmo. E se a gente fica lá criticando, nós que estamos errados. Porque a gente devia estar oferecendo essa vida de misericórdia para as pessoas. Não é verdade? O problema é que Deus está procurando algo mais. Ele derrama muita misericórdia, atos de compaixão, mas ele está procurando estabelecer um relacionamento. Né? Vamos ver um versículo que ele mostra recede. Alguém lembra de um texto? Tem um texto maravilhoso que fala, não usa a palavra, evidentemente. Tem algum texto nos evangelhos que você lembra assim, que Jesus tinha uma aliança forte? Ele tinha uma aliança e ele manteve essa aliança. Não exatamente esses termos, mas talvez você está pensando no mesmo texto. João 13. Incluiu Judas. Mas não era só Judas. João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, como que ele amou? Até o fim. Até o fim. Não foi só Judas. Tinha um outro sujeito lá que ele teve que amar também, né? Pedro que negou, né? Ele amou. Todos abandonaram. Mas ele amou até o fim. Isso é o significado de recede. Jesus veio para mostrar, né, em João
他
estabelecendo o relacionamento de aliança, exatamente. João 14, 6. Não, João 14, 6, eu sou caminho, verdade e vida, não. Eu acho que eu não anotei aqui. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou. Como o Pai me amou. Como é que o Pai ama o Filho? Com recede. É uma coisa que não quebra nunca. Como o Pai me amou, eu, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O que, que quer dizer isso? Né? Tem que ter recede. Tem que ter essa resposta. Bom, 1 Pedro 2:24 fala que ele carregou no seu próprio corpo os nossos pecados, é o sentido do perdão. É, justiça. Jesus veio para mostrar justiça. 1 Pedro 2:24. Os textos de Jesus que falam sobre compaixão, você sempre pode ligar compaixão e misericórdia, né? Porque ele sempre é movido por compaixão e faz alguma coisa. E tem o texto também de João 1:14, que fala assim que ele, o verbo se encarnou e se tornou, né, ele viveu entre nós cheio de graça e verdade. Então você tem graça, que é a misericórdia, que é a vida de graça, e tem verdade aqui, que é o número 5. Aquele texto que Marion leu hoje de manhã, aquele texto, Mateus 12, 20, que fala que ele não apaga, não quebra, não esmaga a cana, né, que está tá quebrada, não apaga. Né, isso é longanimidade, né? É longanimidade, tardio em irar-se, né? Tem alguns textos que Jesus parece que demonstra que a paciência dele está chegando no limite. Mas Deus fez isso muitas vezes no Velho Testamento. Muitas vezes ele falou com Moisés assim: até quando eu vou suportar esse povo? Mas ele suportava, né? Até quando? Assim, ele estava assim: olha, tem um limite. E quando eles trouxeram aquele menino epiléptico e falaram assim: olha, a gente levou seus discípulos e eles não resolveram nada, ele falou assim: até quando vou suportar? Né? Assim, até parece que ele está perdendo a paciência. Mas ele fala assim: traz aqui. Né? Então o problema não é falar até quando. O problema é que ele realmente mantém essa longanimidade. E a justiça, João 5. João 5, versículo 22. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Versículo 26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. E Atos 17. Atos 17, 31. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, Jesus também é o justo, tem Apocalipse que fala sobre isso também. Ele virá para julgar com justiça. Então, Jesus veio para revelar todas essas características, toda a natureza de Deus. E ele veio para trazer isso em nós. Eu só vou terminar com esse versículo em 1 Coríntios, para a gente retomar amanhã. Mas 1 Coríntios 1, versículo 18. Pois a palavra da cruz é insensatez, acho que a outra tradução fala loucura, né? A palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, o que que é? Eu quero que vocês pensem agora sobre o poder da fusão. O que que é o poder da cruz? O poder da cruz é de nos unir com Deus. Tem algum poder maior do que esse? Ele fala também em Romanos 1, né? A mesma coisa, né? O evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder de fusão. É um poder maior do que fissão, é maior do que separação, é maior do que eros, é maior do que o gancho, é maior do que tudo, porque é pela cruz que ele se doou a nós, e é pela cruz que nós entramos em união com ele. E quando nós entramos em união com ele, nós temos essas qualidades para serem desenvolvidas em nós. O amor precisa ser aperfeiçoado. Irmãos, o que é discipulado? O que é crescer na imagem de Deus? Se nós estamos produzindo pessoas, estamos, nós mesmos estamos sendo, e as pessoas que estão em volta de nós não prezamos isso aqui. Como eu falei no início, isso não é colocado como coisa importante. Importante, às vezes, é ter dons. Importante é saber dirigir um grupo. Importante é você saber se impor, ter autoridade. Essas coisas não são, não é isso que ele está falando. Esses são os atributos de Deus. Os teólogos dizem, não, nem sei se eles usam essas qualidades, né, mas eles falam assim, Deus tem algumas qualidades que não são comunicáveis. Pode me lembrar de alguma? Tem algumas qualidades de Deus que ele nunca vai transmitir para nós. Onisciência, onipotência, tudo que é oni aí, né, assim, tá fora, assim, não, né, ele não tem origem, né, isso nós nunca, e é isso que às vezes nós estamos, assim, sem falar, mas nós estamos aspirando a isso. A gente quer ser quem sabe tudo, a gente quer ser quem tem poder, a gente quer ser pessoas que se assemelham a Deus. Esse negócio de se assemelhar a Deus tem uma história meio ruim lá no início sobre isso, né? Quem quis ser igual a Deus nessas coisas, caiu. Então, agora, isso é o que ele pode, isso que ele quer transmitir. Isso é a natureza de Deus, isso é ágape. Deus é ágape, o ágape precisa ser aperfeiçoado. Como nós vamos aperfeiçoar o nosso amor para Deus? Você já sabe a resposta, mas se não souber, volte amanhã. Como que a gente aperfeiçoa o amor ágape? Amando uns aos outros. O amor ágape começa na sua família. O amor ágape é na igreja. O amor ágape é para as pessoas perdidas. O amor ágape, você não ama Deus. Você não tem receio. Deus está esperando uma resposta. Deus investiu tudo em você. Deus colocou o seu amor, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus é tremendo. Ele investiu o amor dele em nós, para quê? Para que a gente possa devolver a ele, sim. Mas como é que eu devolvo para ele? Tá? Então nós vamos entrar um pouco mais nisso. Mas amanhã, a cruz é o poder de Deus. E o último versículo desse capítulo, o penúltimo, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todas as vezes que fala em Cristo, é fusão, é nossa união com Deus. É nossa união com a natureza de Deus. Mas isso não é uma coisa hipotética para um dia eu sentar no trono. Isso é para eu começar a ser compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e todas essas coisas. Amém? Nós fomos colocados nele. Isso é obra dele, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém. Senhor, ó Senhor Jesus. Tua expressão é tão grande, nós não somos dignos de receber tão grande amor, mas ó Senhor, Tu nos fizeste parte da história, parte do povo de Israel, parte das alianças, e o Senhor quer se revelar a nós também, como o Senhor, o Eu Sou, aquele que demonstra tão grandes manifestações de misericórdia, de compaixão na nossa vida. Senhor, ó Senhor, o amor não consiste em que nós tenhamos amado o Senhor. O amor consiste no fato de que o Senhor nos amou. Mas esse amor tem o poder de nos transformar em pessoas que amam também. Ó Deus, Senhor, é isso que nós temos que ser como Tua igreja. Que o Senhor faça isso, que o Senhor nos conduza para isso. Possamos ir além e alcançar, Senhor. Ó Deus, receber de Ti e alcançar, ó Deus, outras pessoas, porque é assim que o Teu amor será aperfeiçoado. Sela a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.